Meio-dia e 33, ótima terça-feira para você que está na sintonia da Rádio USP, hoje dia 20 de novembro de 2018. Eu, Cláudia Liere, já estou por aqui ao vivo e junto comigo, claro, Gabriel Khaled Mendele. Ótima tarde para você, Khaled.
Oi, Cláudia, ótima tarde a todos também da Express Cultura. Prazer imenso aqui estar aqui, né, nessa terça-feira especial, 20 de novembro, dia da consciência negra.
Nem fale, é uma data que a gente tem que marcar, mas que tem que lembrar que todos os dias tem que ter consciência, né? Então
sim,
hoje a gente tem uma
sim.
data específica, eu sou fã das datas, eu acho que a gente tem que ter mesmo. Tem gente que fala que não tem que ter uma data para marcar, não. Eu já acho que tem que ter sim uma data especial para determinadas coisas como esta, mas que a gente não pode esquecer durante todo o ano a consciência também, né?
Exatamente, sim, com certeza. Eu acho, como você falou, eu acho muito importante ter uma data, né, que seja uma data no qual o povo negro, né, se veja ali, sabe, se seja lembrado. Mas como você falou, a gente não pode também ter isso, né? Um dia a gente...
Ah, só esse dia, hoje eu vou pensar.
Um dia a gente celebra, nos outros dias a gente pisa, né?
Esquece.
Então, exatamente. Então, realmente, eu acho a data também super importante. É uma conquista, né?
Sim.
É uma conquista que o povo negro...
Não pode deixar para lá.
Lutou durante tantos anos para acontecer, para ter essa data, que seja uma data... Que remeta a uma figura, a um personagem negro da história, né? Que seria o Zumbi de Palmares e tal. E é isso, e se sinta representada através da data.
Já já a gente vai falar mais sobre isso, né?
Sim, a gente tem programação especial.
Bacana.
Em relação ao 20 de novembro, mas antes... A gente tem outras dicas culturais.
Deixa eu passar os nossos contatos para você já ir anotando, porque hoje vai ser muito importante você ter nosso telefone aí guardado, hein? 3315-4660, deixa guardadinho que tem surpresa já já para você. Também temos o Facebook, Express Cultura, que já estou ligada aqui para guardar o seu contato. Aliás, já tem até um aqui, deixa eu ver. Ah, oi, tudo bem? A Sueli Maria Pinto mandando um oi pra gente aqui no Express Cultura, tá vendo?
Um oi pra ela.
Acabei de falar do Facebook, já tem um oi aqui pra gente. Já vou ler seu recado, viu, Sueli? E também tem a nossa página, ou melhor, o nosso e-mail, que é o expresscultura@usp.br, para você mandar um arquivo maior, uma música, de repente. Estamos sentindo falta. E os músicos aqui da região, mandem as suas músicas para a gente tocar também aqui no Express Cultura. A gente vai ficar muito feliz, certo?
Certíssimo.
Meio dia 36, vamos lá?
Que tal um cinema?
Bora!
Bora, então são duas dicas de documentário e uma de ficção. A gente vai começar falando do Onde a Moeda Cai em Pé, esse filme que está em exibição dentro do projeto Projeta 7 do Cinemark. E o filme conta a história do São Paulo Futebol Clube. Então são depoimentos de historiadores, de jornalistas, torcedores e também de ex-jogadores, né? E remonta os 88 anos de história do São Paulo Futebol Clube, passando pelos principais títulos, a construção do estádio Cícero Pompeu de Toledo, que é mais conhecido como Morumbi, e também os anos de dificuldades, né, que o time passou sem troféu e sem conquistar títulos. Então, para quem é fã do São Paulo, para quem é fã de futebol
em geral, lógico.
É sempre... Eu acho que é uma coisa que a gente já falou desse filme, né? E eu lembro da outra vez a gente comentar, né? O mais interessante, pelo menos para mim, assim, do futebol, são essas histórias que não oficiais, sabe? Essas conversas, essas coisas que...
Aqueles lances que a gente não sabe direito se é verdade ou não.
Exato. Eu acho que é o mais legal e muita coisa acontece
muita,
ali.
Nos bastidores.
Nos bastidores, exatamente. Então, para conhecer um pouco mais da história do São Paulo Futebol Clube, Aonde a Moeda Cai em Pé, o filme está sendo exibido essa semana no Cinemark do Novo Shopping, sempre às 7 da noite.
Vai lá descobrir por que ela cai em pé.
Exatamente.
O que mais?
Vamos pular, então, do documentário para ficção, e a dica é para quem é fã do cinema do Lars von Trier, né? Última semana de A Casa que Jack Construiu, né, do próprio diretor, novo filme do Lars von Trier, O filme acompanha a vida do engenheiro civil Jack, que após o primeiro assassinato descobre-se um serial killer. E o interessante é que apesar de inúmeros erros, né, durante as mortes, então ele mata uma primeira pessoa e fala, nossa, agora eu vou ser capturado, fiz tudo errado, né, e aí não acontece nada. Aí ele mata a segunda, não acontece nada.
Nossa.
Aí ele começa a pegar gosto e começa a perder o medo por matar as pessoas.
Pensa,
né?
Uma coisa dessa.
E aí ele começa, né, a
que
matar
que
de formas
depois?
Cada vez mais diferentes e...
Ai.
É interessante o filme. E o legal também, aí pra quem, né, já gosta desses filmes com referências, né, o filme traz diversas referências a outras artes, a outras culturas, principalmente a literatura, né? No filme, o personagem principal, Jack, ele conta a história da vida dele para um outro personagem, né, que se chama Virgílio. E conforme o filme vai passando, a gente descobre que esse Virgílio é o mesmo Virgílio, poeta romano, né, do Império Romano, que foi que virou um personagem, né, ele é personagem também do livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri, né?
Esse é o diretor Lars von Trier, né?
Exatamente.
Sempre faz essas coisas inusitadas e deixa a gente assim com a pulga atrás da orelha, né?
Então, é um filme, né, que vai fazer várias referências, é um filme bem interessante, porque tem esse lado bem real, né, da questão dos assassinatos, serial killer, só que ele trata isso também com uma forma lúdica, é bem interessante, é uma mescla bem interessante. É, filme às 7 da noite, esse é no Cinépolis do Shopping Santa Úrsula, dentro do projeto Cinema de Arte.
Puxa então, vida, quantos filmes diferentes, né, hoje?
Sim, exatamente. E a gente fecha as dicas de cinema com outro documentário, um documentário já que tem uma causa mais ambiental e uma causa social, que é o filme Astral, dirigido pelo jornalista e apresentador de televisão espanhol Jordi Évole. O documentário conta a emocionante história de um veleiro de luxo que foi convertido, né, em um barco de salvamento marítimo para os refugiados que tentam cruzar o mar Mediterrâneo. Eu lembro quando eu falei desse filme, quando eu escrevi, eu lembrei daquele documentário que o Bruno Tarpani, que ele veio aqui, daquela menina do Brasil que ajuda os refugiados que chegam na Grécia, e eu lembrei bastante. Então esse filme, né, mostra esse navio de luxo que se transforma num barco para salvar os refugiados no mar Mediterrâneo em busca de um futuro melhor no continente europeu, né? É algo que esteve, né, alguns anos atrás esteve muito em voga, né, essa questão dos refugiados, mas ainda é algo
é algo preocupante.
Sim.
A gente precisa tomar atenção a respeito disso.
Exatamente. O filme vai ser exibido então hoje às 8 da noite. Esse filme é no SESC. E o legal é que após o filme vai ter bate-papo com o ambientalista Percy Guzzo. Então, tem a oportunidade de se conversar sobre o filme, né?
É bom demais. A gente quer desabafar depois de ver alguma coisa, quer falar a respeito, pronto, vai ter oportunidade, aproveita.
Exato. E para quem já conhece como o SESC funciona em relação aos filmes, já tá sabendo que a exibição é gratuita e os ingressos são distribuídos a partir das 7 da noite. Então, o filme começa às 8, ingressos a partir das 7 da noite.
Vai chegar antes, aproveita outras oportunidades que o SESC oferece para você, circula por lá que você não vai se arrepender. Sempre tem alguma exposição, alguma coisa acontecendo para tomar tua atenção também.
Exato.
Agora é aquele momento, eu avisei.
A Cláudia falou semana passada, avisou mais de uma vez.
Verdade,
né?
Salva o telefone aqui, o 3315-4660, é importante. Por quê, Calete?
Porque é o seguinte, nessa sexta-feira, duas bandas, né, do rock dos anos 80, muito famosas, né, na época dos anos 80, famosas até hoje. Aliás, é uma banda e um músico, né, que faz parte de uma banda, vocês vão entender melhor. Então a banda Capital Inicial e o músico Humberto Gessinger, né, vocalista da banda Engenheiros do Havaí, eles estarão juntos aqui em Ribeirão Preto na sexta-feira, dentro do evento Estrelas do Rock. Então são dois shows com dois grandes nomes do nosso rock dos anos 80. Os shows acontecem então nesta sexta-feira, estádio Palma Travassos, né, o estádio do Comercial
gente,
Futebol
imperdível.
Clube. A Cláudia adora, né,
amo.
Cláudia? Então os portões abrem a partir das 8 da noite e os shows estão marcados para se iniciar às 10 da noite. Os ingressos estão variando de R$ 40 a R$ 130,00. Você tem alternativas, né, na pista, como área VIP, tem diversos locais, cada um com valor diferente. E para você... Exatamente, para você que é do Express Cultura, acompanha o programa... A gente tem uma promoçãozinha, né? Os dois primeiros que ligarem aqui, 3315-4660.
Dois pares?
Dois pares.
Mentira. 3315-4660.
Cada um, né? São dois sorteados, né? Dois ganhadores, aliás. Então, os dois primeiros que ligar, cada um vai ganhar um par de ingressos para assistir esse show de dose dupla de rock brasileiro.
Sexta-feira, Capital Inicial e Humberto Gessinger juntos. Pra quem não lembra do Humberto, Engenheiros do Havaí, né, gente?
Engenheiros do Havaí.
Vamos tocar agora essa música que é do Humberto, inclusive o refrão de bolero. Tá liberado, 3315-4660. Já tá tocando. Enquanto isso, a gente vai ouvir a música.
Thank you. Express Cultura.
107,9.
Corrida desenfreada no 3315-4660. Engenheiros do Havaí, refrão de bolero do Beto Gessinger, que está junto com o Capital Inicial, gente. Sexta-feira, lá no Estádio do Comercial, e o povo desesperado ligando 3315-4660. Pronto, já ganharam.
Já ganharam, só retirar.
Sexta-feira. Conta para todo mundo como é que é o babado.
A retirada é no próprio estádio, Palma Travassos.
Ah, tá.
O portão abre a partir das 8 da noite, você chegando, vai ali na bilheteria, fala, tô na lista da Rádio USP, apresenta o seu RG e você...
Né? Pronto.
Curte o show e depois conta pra gente como foi.
Hashtag Express Cultura. Quero fotos. Eu quero ver tudo, hein?
Pessoal, tira a foto de verdade. Manda pra Cláudia, porque ela não vai poder ir. Ela tá muito...
Nossa, magoou por dentro, gente. Mas aí vocês me contem. Eu quero ver, por favor, hein? Quero ver pelo menos a diversão de vocês.
É isso mesmo.
Parabéns aos ganhadores. Aproveitem, cheguem antes, né? Porque já sabe, pode ter fila e tal. E como vocês vão ter que apresentar o RG direto na bilheteria, vale a pena chegar um pouquinho antes, tá bom?
Muito bem, Cláudia.
Bom demais.
Vamos voltar a falar então um pouco do Dia da Consciência Negra, Cláudia?
Vamos, é pra já.
Hoje acontece um evento especial com a USP Filarmônica em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que é o concerto especial Dia da Consciência Negra. O evento marca também o lançamento do livro Poesia da Terra, do Marcos Câmara de Castro, né? Professor Marcos Câmara de Castro.
Parabéns!
E é legal destacar que essa apresentação, que eu achei super legal, é que né, quem fez a curadoria das músicas, né? Das obras...
Se preocupou muito.
É, eles buscaram compositores, né? Também compositores de origem negra, né?
Isso é importante.
Eu quero destacar aqui o José Maurício Nunes Garcia, que foi padre, multi-instrumentista e maestro, ele que é brasileiro, né?
Puxa.
Considerado o mais importante compositor brasileiro do fim do século XVIII e início do XIX, e destaca-se, né, pela vasta obra de grande qualidade. Então tem registrado mais de 240 obras.
Puxa.
Mas sabe-se que ainda deve ter mais deve ter o dobro de obras não catalogadas ainda.
Entendi.
Então, ele era de uma família muito pobre, né? Brasileiro mulato de uma família, aliás, brasileiro negro de uma família muito pobre, acabou conseguindo conquistar ali, né? Apesar de muitas dificuldades, acabou conseguindo conquistar.
Numa época que não era normal, né?
Exatamente.
Uma abertura para essa conquista que
ele obteve. Uma importância e né? Tanto que com a chegada da corte portuguesa em 1808, o padre, né, o maestro, o padre, compositor, o José Maurício Nunes de Garcia, ele surpreende o Dom João, né, o imperador, né, de Portugal, com seu talento, a ponto de ter sido nomeado mestre da Real Capela.
Uau! Aí sim!
E outro destaque que vai acontecer, que estará dentro dessa apresentação da USP Filarmônica, são as poesias de Castro Alves. Então, O Navio Negreiro e O Amar e Ser Amado, né, do Castro Alves, vão ser apresentadas também durante essa apresentação da USP Filarmônica. Castro Alves, né, o mais importante poeta brasileiro da escola romântica, foi, né, ele que é classificado como pertencente à terceira fase do romantismo, né, que é aquele lado do romantismo que já tem um contato com o realismo ali, né? Já tem, por
exemplo...
Uma
vertente diferente.
Exato. Né? As poesias do Castro Alves já tem algo, né, muito da luta de classes, do real, né? Então, ele apresenta essa luta contra a escravidão e também uma luta a favor do povo negro. Então, o Castro Alves e o José Nunes de Garcia serão, né, dois
dos representados.
Exatamente. Uhum. Nessa apresentação de hoje da USP Filarmônica, com a regência do maestro Rubens Russomano Ricciardi, e a apresentação terá como solista o tenor, né, tão conhecido da gente,
Uau,
Jean Willy.
Nem diga. Né,
também a violinista venezuelana Carla Rincon e os professores Fátima Graça Monteiro Covezier e Gustavo Silveira Costa, né, professores aqui da USP. Apresentação às 8h30 da noite, Teatro Pedro II, a entrada gratuita.
Gente, imperdível! Por favor, não percam, que é muito importante a gente ter esse contato com a música que transcende épocas, não é? E transcende gerações. Eu acho que é bom você conhecer também, ainda mais nesse momento tão importante, né? Nessa data tão importante do Dia da Consciência Negra.
Sim. Eu queria, Cláudia, só fazer um pedido de desculpa, né? Por usar uma palavra que ela traz em si, né, muito da carga do preconceito, né, que é a palavra mulato. Porque durante a pesquisa, né, sobre esse compositor, o José Maurício Nunes de Garcia, coloca-se em vários textos, né, que ele é mulato e tal, e essa palavra traz um cunho, né, uhum. Mulato, de origem da mula, né, e então ela por muitos anos foi usada, né, para se referir a pessoas com a origem mestiça, né? Hoje em dia a gente já, né,
tem um conhecimento maior a respeito,
a gente não usa mais essa palavra. Me desculpa, acabou, né, eu falando
é
sem pensar,
Khaled.
Mas eu peço desculpa, né, principalmente hoje a gente...
Compreensível, ainda mais porque a gente viveu, né, toda uma época reprimida, né, você até um pouco mais jovem, mas realmente a gente vem com essa carga. Eu tenho essa dificuldade muitas vezes, sou mal interpretada algumas vezes por falar umas palavras que talvez numa época não tivesse esse peso, porque a gente não tinha consciência ainda,
sim,
entendeu?
Sim, sim, sim.
Agora, obtendo a consciência a respeito, como você se desculpou, não tem nada a ver, eu acho que é completamente compreensível. Fica tranquilo.
Tá bom. E vamos de música, vamos conhecer um pouquinho da obra do José Maurício Nunes de Garcia. Eu não conhecia, né? Eu acho que muita gente também não conhece.
Vale a pena a audição.
Vamos lá. A música é a abertura em Ré Maior. Ela vai ser interpretada pela Orquestra Barroca do 18º Festival Internacional da Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora.
Thank you. Express Cultura 107,9.
Terminando mais um Express Cultura hoje, especial para você. E olha, nesse convite, vale a pena. Você acabou de ouvir essa música, né, Khaled? E que você vai poder ouvir ao vivo hoje, logo mais, às 8 da noite. 8 e meia.
8 e meia da noite.
8 e meia da noite no Teatro Pedro II. Aproveite essa oportunidade imperdível. Essa foi a Orquestra Barroca do 18º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora, com abertura em Ré Maior de José Maurício Nunes Garcia.
Exatamente, a gente conheceu um pouquinho, né, da obra do José Maurício Nunes Garcia, esse compositor brasileiro, né, super importante. E para quem quer conhecer mais, hoje, então, nesse espetáculo da USP Filarmônica, às 8h30 da noite, Teatro Pedro II.
Muito bem, muito. Olha, hoje o programa foi incrível, né? Adorei. As participações pelo Facebook, o pessoal aqui mandando também sugestões para a gente de pauta. A gente agradece demais a Sueli, a Suzy está sempre com a gente também. A você que participou hoje ganhando os ingressos lá para o show do Capital Inicial do Humberto Gessing. É isso. É o nosso papel, né, Khaled? Sempre passar o que há de mais interessante culturalmente falando para todos e também aproximar as pessoas da cultura, né?
É isso mesmo, eu espero que vocês tenham gostado do programa, como eu e a Cláudia gostamos. Amanhã tem mais Express Cultura. Você continua contigo, Cláudia?
Vai com saúde e sem complicações,
saúde
na sequência.
Sem complicação, então vamos lá.
Express Cultura.